Com o Sr. Deputado Carlos Martins, temos quórum. Srs. Deputados, boa tarde. Esta é a primeira reunião do ano de 2013, que queria desejar bom ano aos Srs. Deputados, e a primeira reunião da Comissão, bem entendido. E tinha aqui alguns pontos prévios de informações e outros assuntos antes de passarmos ao debate sobre a metodologia de escrutínio e à aprovação ou à votação sobre os pareceres. Em primeiro lugar, queria informar os Srs. Deputados que no dia, penso que já saberão isto, no dia 11 de janeiro, visita a Assembleia da República o Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz. Há aqui um programa protocolar que segue o formato normal destas visitas. Não queria deixar de informar isso. Em segundo lugar, sobre a Conferência Interparlamentar sobre a PESC-PCSD. Eu preparei e enviei uma carta à Sra. Presidente da Assembleia da República, dando conta da posição da Comissão de Assuntos Europeus por causa do agendamento da Conferência de Presidentes da questão da definição da delegação da Assembleia da República. Mas tenho aqui um ponto sobre o que gostava de ouvir os Srs. Deputados. É que nós recebemos informação de que a Presidência Irlandesa está a refletir sobre o formato que a próxima reunião deverá ter, que será na Irlanda. Propôs debate em sessões plenárias, mas também em duas sessões de trabalho paralelas, mais focadas em temas concretos. Queria feedback sobre esta possibilidade, embora não penso que não tenha chegado indicação dos temas concretos. Portanto, a ideia era não ser só sessões plenárias, mas duas sessões de trabalho paralelas. Por outro lado, suscitou a questão da interpretação durante a conferência. Eu presumo que querá dizer com isto que os custos da opção de interpretação serão suportados por cada Parlamento que requerer este serviço. Ora bem, isto levanta aqui questões delicadas. Eu, evidentemente, não tenho capacidade para tomar qualquer posição em nome da Assembleia da República, mas acho que devemos comunicar às Comissões de Defesa e Negócios Estrangeiros o que entendermos sobre estes dois pontos. Portanto, era isso sobre isso que eu gostava de ouvir os Srs. Deputados. Em primeiro lugar, sobre a questão de não haver só sessões plenárias, mas sessões de trabalho paralelas focadas em temas concretos. Eles não dizem o quê, portanto, eu não presumo que isto, só por si, isto poderia implicar que a delegação se dividisse pelas duas reuniões, se forem paralelas ao mesmo tempo, mas penso que só por si, enfim, à partida não vejo que levante problemas, depende dos temas. Já a questão da interpretação poderá ser mais delicada, não é? Talvez fosse bom recolher informações. A única informação que eu tenho aqui é que a Presidência Irlandesa suscitou a questão da interpretação. Não temos aqui o ofício especificamente que eles mandaram a carta. Está aqui. Não. Pois, isto veio através do nosso antena em Bruxelas. A questão é, portanto, a de saber se é uma praxe que haja sempre interpretação em todas as línguas. Penso que a Presidência Irlandesa não deverá estar a querer suportar esse custo e, portanto, os custos serão suportados por cada Parlamento que requerer este serviço. É a indicação que eu tenho. Srs. Deputados, enfim, sobre isto, posso tentar obter mais informações, saber se isto é comum, se não é comum, mas penso que talvez devêssemos tomar aqui uma posição sobre isto para comunicar às outras comissões. Se pudessem, entretanto, também informar-se sobre isso. Não queria deixar de trazer isso aqui. Portanto, para a próxima reunião voltarei a trazer o tema, ou peço à Sra. Deputada Ana Catarina que traga o tema, que penso que será a Sra. Deputada que presidirá a próxima reunião. Portanto, Sr. Deputado Alberto Costa, por favor.
Sr. Presidente, se me permite só para recordar em relação a esse ponto, que no passado, por várias vezes, várias presidências fizeram tentativas semelhantes em relação quer à própria COSAC, quer a outro tipo de reuniões de menor amplitude, e houve luta importante no sentido de salvaguardar a regra linguística existente e a tradução por conta da União. E mesmo quando à partida parecia que os grandes estavam unidos e os pequenos não seriam vencidos, em todas as oportunidades foi possível dar a volta ao texto e manter nos aspectos essenciais esse regime. E, portanto, era só esta mensagem de passado. Não é a primeira, nem a décima, nem a vigésima vez que essas tentativas são feitas. E as resistências que foram empreendidas no passado tiveram sempre sucesso. Recordo-me de uma particularmente importante, quando da presidência holandesa, no princípio da década passada, organizou uma jornada muito orientada para que as cosacas futuras tivessem um regime semelhante. E foi possível fazer um levantamento muito grande, onde aliás teve um papel muito importante o presidente Jaime Gama, então presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, e foi possível de desmantelar essa intenção. De maneira que é uma mensagem sobre o passado e uma mensagem muito de bem. Otimismo sobre a possibilidade de evitar que Estados como Portugal tenham que pagar para que a sua língua seja utilizada em conferências desta importância, que agora, aliás, iniciam o seu caminho. Muito obrigado.
Eu posso tentar averiguar mais concretamente do que é que se trata, mas, tal como isto chegou de uma forma informal, posso também já adiantar, junto das Comissões de Defesa e dos Negócios Estrangeiros, que em princípio a nossa posição será contrária, se estiverem de acordo, a esta ideia de que os custos da opção pela interpretação em cada língua serão suportados por cada Parlamento. Enfim, mas não quero fazer isso sem ter conforto para isso. Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, eu estava-me a tentar localizar em relação à natureza da reunião, ou seja, esta é uma reunião prevista nos tratados, é uma reunião de todos os Estados-membros da União Europeia e, portanto, não é uma conferência onde as pessoas se encontram para debater um tema em concreto, é algo de institucional. E realmente, recorrendo à experiência do passado, qualquer abertura de porta numa reunião institucional que reúne 27 Estados-membros, prevista nos tratados, em que se aceite que cada Estado-membro paga a sua, é um precedente que temos procurado não criar até agora. E, portanto, eu continuaria a alinhar, e nisto convirjo com o Sr. Deputado Alberto Costa, em relação à questão de, em reuniões institucionais da União Europeia, com a participação de todos os Estados-membros, dever haver tradução a cargo da União Europeia.
Muito obrigado. Então, eu iria tentar obter mais informação sobre isto, mas, em vez de falar já lá para fora, porque não devo, iria, junto dos Srs. Presidentes da Comissão de Defesa e Negócios Estrangeiros, é isso que eu proponho, adiantar que a posição da Comissão é contrária a qualquer aceitação desta opção de suportar custos por cada Parlamento que requerer, ou que tivesse que requerer, a interpretação durante a conferência. Sr. Deputado Serpa Oliva.
Obrigado, Sr. Presidente. Também, sendo a primeira reunião do ano, desejar um bom ano a todos. E estar de acordo com o Sr. Deputado Alberto Costa, acho que, e somos, o CDS sempre foi um defensor da língua portuguesa, obviamente que é nesse sentido que achamos que deve ser feita toda a pressão possível para que
eu vou tentar obter mais informações sobre isto e adiantar já a posição junto dos outros presidentes das outras duas comissões envolvidas nisto. Senhores deputados, outra questão. Temos aqui uma posição da COFAP sobre a resolução da Assembleia Nacional Francesa sobre a participação dos Parlamentos Nacionais do Semestre Europeu e na União Económica e Monetária. Esta não é uma questão de extrema urgência, mas já foi adotada uma posição pela COFAP. Esta comissão, eles não mandam isto lá para fora, para a Assembleia Nacional Francesa, nós temos de decidir se tomamos posição sobre isto ou não e se comunicamos a nossa posição na sequência do pedido que nos foi feito, se fazemos informalmente ou formalmente, pelos autores desta resolução. Podemos também decidir não adotar nenhuma posição, uma vez que, enfim, a Assembleia Nacional Francesa decidiu dar-nos conhecimento desta resolução, mas isso não implica que nós tomemos posição. Só quero alertar para que a COFAP tomou posição. Tenho aqui uma carta que diz: solicito do Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, assunto pronúncia sobre carta remetida pelo Presidente da Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia Nacional Francesa. Eu não sei se isto já foi distribuído a todos os seus deputados. Eu precisava do conforto ou de uma deliberação da Comissão sobre se nós tomamos posição sobre esta carta remetida pelo Presidente da Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia Nacional Francesa, ou nos limitamos a agradecer. Eu penso que já agradecemos, a carta já foi, já houve alguma resposta a agradecer, se não, fazemos só uma resposta a agradecer, a dizer que tomámos conhecimento. Há uma comissão do Parlamento que já tomou posição, portanto, eu não quero Não temos de fazer esta discussão agora, mas voltarei a agendar isto, Srs. Deputados, porque Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei que posição a primeira comissão do Orçamento terá tomado. Bom, se nós começamos a tomar posição formal sobre todas as propostas de todos os parlamentos dos 27 Estados-membros, por muito respeito que eu tenha pela França e pela Irlanda e pela Itália, enfim, todos nós temos a mesma legitimidade para fazer o mesmo tipo de propostas desse género. E por isso é que me parece importante compreender qual é o sentido da resposta da COFAC, para perceber se é uma resposta de circunstância, se é uma resposta como se essa proposta fosse para alastrar, e uma forma de apoio a essa proposta. Porque se for esse o caso, também de alguma forma me parece que excede a área de competência de cada uma das comissões parlamentares. Mas por isso, Sr. Presidente, interrogo-me.
Uma carta à Comissão de Orçamento, dizendo que foi hoje presente na Comissão de Assuntos Europeus, uma carta que foi enviada pela Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, da Assembleia Nacional Francesa, tendo que manifesta interesse em conhecer a posição do Parlamento Português, entre outros, as propostas concretas que apresenta. E por isso enviámos a proposta à Comissão de Orçamento para a recolha de opinião e contributos. Não, isto não quer dizer que nós tenhamos de responder positivamente a esse interesse. Mas eu precisava de uma deliberação sobre isto, Srs. Deputados. Eu pedia que, talvez, enfim, eu peço que isto esteja agendado para a próxima reunião ou para a outra, mas que preparem a posição sobre esta matéria. Penso que já foi distribuído. A COFAP tem aqui uma posição detalhada sobre esta matéria. Não queria deixar de chamar a atenção para sobre isso. Portanto, eu não gostava de ultrapassar janeiro sem responder à senhora, à Assembleia Nacional Francesa. Senhor Deputado Honório Novo, por favor.
Sr. Presidente, eu estou à vontade para intervir nesta matéria, porque primeiro conheço o teor da resposta e da posição adotada pela Comissão de Orçamento. Depois, porque esta iniciativa da Assembleia Nacional Francesa foi dirigida, salvo erro, à Presidente de... Originalmente foi dirigida, recordo-me, suponho que é a Comissão de Assuntos Europeus.
Sim. Sim, exatamente.
Exatamente. Comissão de Assuntos Europeus, esta que suscitou uma opinião à Comissão de Orçamento
exatamente.
E Finanças. Eu julgo das duas uma. Nós devemos entender. A minha posição, que aliás está expressa, e eu aliás talvez não fosse mal o Sr. Presidente divulgar pelos colegas da Comissão ou distribuir a posição da Comissão
eu
de Orçamento.
Eu penso que já foi.
A minha posição é clara. Nós não devemos tomar qualquer iniciativa de subscrição ou de apoio, ou seja o que for, por razões que estão expressas na carta. Não foi esta a posição da COFAP. Mas a verdade é que a Comissão de Assuntos Europeus já tem tomado posição sobre iniciativas idênticas.
Com essas três.
Recordo-me que aqui há mês e meio, se tanto, nós fomos suscitados em reunião de mesa e coordenadores para, de certa forma, suportar uma posição desta Comissão relativamente a uma iniciativa que não era igual, mas era semelhante, proveniente do Parlamento dinamarquês. E, nessa altura, a Comissão dos Assuntos Europeus, através da mesa de coordenadores, deu, também com a minha reserva e com a minha oposição, portanto, não há aqui distinção, uma opinião favorável, ou pelo menos, enfim, de, eu não digo de apoio, mas de compreensão da iniciativa e de exploração da iniciativa. E, portanto, eu, das duas uma, ou a gente vai a todas, mesmo com a minha reserva a todas, ou não vai a nenhuma.
Depende do conteúdo.
Naturalmente. Mas eu disse que o conteúdo eram muito semelhantes. Aliás, versam matérias iguais, que é a chamada Conferência Interparlamentar para suportar o Tratado Orçamental.
Deixe-me só. A carta do Parlamento Inglês era uma pergunta para obter informação, não era provavelmente uma posição. E esta é realmente uma proposta, uma resolução que foi aprovada. Pelo menos, peço desculpa por intervir nisto, mas como eu tive participação nessa reunião do Parlamento dinamarquês, sinto alguma responsabilidade nisso.
Cuidado,
pronto, foi importante ser uma mera pergunta, uma mera manifestação de interesse em conhecer quais eram as propostas. Agora, Srs. Deputados, eu ia propor o seguinte. Eu vou pedir aos serviços que reenviem a carta que nós recebemos, os digitalizados, as cartas que nós recebemos do Parlamento Francês, a carta que eu enviei à Comissão de Orçamento e Finanças, a posição que recebemos da Comissão de Orçamento e Finanças. E para a próxima reunião, ou para a seguinte, eu vou agendar este tema para ter uma posição desta Comissão, para saber se realmente respondemos ou não respondemos. Porque, enfim, se não respondemos, tenho pelo menos de responder a agradecer e dizer que tomamos nota. Ou se dizemos mais alguma coisa. Ficaríamos neste ponto, ou há alguma objeção a este... Não há mais intervenções sobre este ponto? Muito obrigado. Srs. Deputados, queria recordar que foi também aprovada a composição das delegações para a participação na Semana Parlamentar organizada pelo Parlamento Europeu sobre o Semestre Europeu, de acordo com a proposta da Comissão de Assuntos Europeus. É uma delegação tripartida da COFAP, da Comissão de Assuntos Europeus e da Comissão de Segurança Social e do Trabalho. E também queria recordar que dia 16 de janeiro temos a próxima reunião às 10 horas, é uma quarta-feira, com uma audição com o Sr. Embaixador da Irlanda para a apresentação das prioridades da Presidência do Conselho da União Europeia no primeiro semestre de 2013. E depois a seguir temos reunião ordinária. Também queria dar conta de um outro ponto. Nós não temos ainda agendado para este ano a audição sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia. Eu recebi um contacto direto do representante da Comissão Europeia em Portugal, dizendo que estava a tentar que pudesse ser feita essa reunião com a vice-presidente Reding, em fevereiro. Penso que não seria tarde. Se for em fevereiro, não é tarde. Não queria deixar de dar conhecimento disto, enfim, mas ela visita Portugal em fevereiro, meados de fevereiro, e faríamos, se for possível, na altura, esse debate. Srs. Deputados, sobre este primeiro ponto, informações e outros assuntos, é o que eu tinha para já. Srs. Deputados, um outro ponto é o seguinte. Nós temos ainda já agora uma outra informação. Nós temos pendente a retoma daquelas audições que temos feito com deputados europeus. Tínhamos uma que foi já adiada, que é com o deputado Vital Moreira, que é presidente da Comissão de Comércio Internacional. Ele está disponível para reagendar, mantém todo o interesse em vir cá, e eu penso que é só um tema importante. E ficaria para 13 de fevereiro. Não sei o que acham. Mas é a proposta que temos. 13 de fevereiro, acho. É quarta-feira depois do Carnaval. Portanto, 13 de fevereiro de manhã. Mas penso que como há à tarde plenário, nesse dia. Posso confirmar esta data? 13 de fevereiro. É uma quarta-feira depois do Carnaval. É. Será sobre o comércio internacional da União? Muito bem. Srs. Deputados, passamos ao ponto 2, então, da ordem de trabalhos. Por favor, Sr. Deputado Sepa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para mostrar a minha estranheza relativamente à marcação desta reunião para esta hora e para esta data.
Hoje?
Entendendo a que está organizado pela Comissão Interministerial para Assuntos Europeus a decorrer hoje, dia 8, salvo erro a omissão, com a presença de 4 ministros e com o Primeiro-Ministro também. E, portanto, estranho o facto de realmente esta reunião ter sido marcada para a mesma data, para o mesmo dia.
Hoje? Sr. Deputado, refere-se a esta reunião que estamos atual hoje?
Como, Sr. Presidente?
Refere-se a esta reunião de hoje?
Sim, esta reunião estar marcada exatamente na mesma data em que está a decorrer um debate sobre o quadro estratégico europeu 2014-2020, com personalidades de relevo, nomeadamente 4 ministros e inclusive é o Primeiro-Ministro de Portugal.
Sr. Deputado,
eu reconheço que podia ter feito chegar a Vossa Excelência esta minha estranheza.
Quando é que...
Mas realmente, na semana passada, pôs-se uma dúvida e continuo na dúvida se devia estar aqui ou devia estar na referida conferência, mas realmente reconheço que entendi que deveria estar aqui hoje na reunião. Mas não posso deixar, e gostaria que isto ficasse em ata, de mostrar a estranheza no sentido desta reunião ter sido marcada. Mas, Sr. Presidente, eu peço desculpa, porque provavelmente não, eu poderia ter tomado outra atitude antes e não agora, mas gostaria que isso ficasse. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu lamento a coincidência. Eu penso que se refere a uma iniciativa do Governo, que está a decorrer na Caixa Geral de Depósitos sobre... Eu penso que a Comissão não foi formalmente convidada ou não houve nenhuma comunicação para... Tanto quanto sei. E por isso, realmente, pela minha parte, se há... Se há algum lapso, lamento, mas teria podido evitar isso se tivesse tido conhecimento antes. Realmente houve aqui alguma... Pois. Agora, de todo modo, o que eu peço, Sr. Deputado, o que eu peço é que futuramente logo tenha conhecimento desse tipo de sobreposição, que por acaso a Comissão não conheça, dê logo conhecimento, quer dizer, para nós podermos tentar prevenir esse problema. Mas realmente é claro que nós não podemos condicionar as reuniões das comissões parlamentares por iniciativas variadas, quer da sociedade civil, quer do Governo. Não podemos estar, digamos, aqui a... Já temos tido outro tipo de problemas desse tipo. Mas, se houver acordo, podemos, eventualmente, tentar ajustar, se houver interesse em... Sobretudo, se houver convite à Comissão, formalmente, para estar presente. Eu não sabia, portanto. Penso que não se deve subordinar, é isso que eu estou a dizer. Penso que não se deve. Poderemos, se houver acordo, se houver acordo, podemos tentar ajustar. Se houver acordo, mas se não houver acordo, não será o caso. Senhor Deputado, por favor.
Sr. Presidente, eu referi isto porque acho que todos os deputados aqui presentes foram convidados. Eu fui convidado através do e-mail do Parlamento, portanto, isto não me chegou para o meu e-mail particular, portanto, todos devemos ter sido convidados. Agora, obviamente que reconheço que tem razão, podia ter avisado, até como vice-presidente que sou, e podia ter tentado a alteração da data, mas realmente não gostaria de deixar passar este momento sem que isso ficasse lavrado em ata. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Lamento, agora não...
Aliás,
se pode...
Aliás, isto vinha da equipa da CAI, da doutora Helena Reis.
Eu, neste momento, já não posso corrigir a situação. Portanto, agradeço registar o elevado quórum que temos hoje, mas não posso corrigir a situação neste momento. Portanto, preferia que passássemos à frente. Srs. Deputados, temos aqui uma proposta de metodologia de escrutínio das iniciativas europeias que foi feita com base nos contributos dos Srs. Deputados Carlos Costa Neves e Alberto Costa. E estava aqui em causa agora discuti-la para eventualmente a aprovar. Não sei se estamos em posição de poder discutir este ponto hoje. Srs. Deputados Costa Neves e Alberto Costa, não sei se têm algo a dizer sobre isto. Isto foi feito pelos serviços com base na proposta, não foi? Eu posso ler aqui os pontos fundamentais. Começa com base no trabalho, do Programa de Trabalho da Comissão Europeia. A Comissão recebe o Programa de Trabalho da Comissão Europeia no último trimestre do ano anterior. É logo enviado a todas as comissões parlamentares para a seleção das iniciativas que querem escrutinar. Devemos promover uma audição parlamentar com a presença do Governo, do representante da Comissão Europeia, deputados da AR, deputados portugueses do Parlamento Europeu e deputados das Assembleias Legislativas Regionais. É essa audição que se espera que este ano possa ser com a vice-presidente Reding, para ser discutido o programa de trabalho e recolher contributos, para selecionar as iniciativas que deverão ser escrutinadas. Cada comissão parlamentar, através de parecer a enviar à CAI, seleciona especialmente as iniciativas europeias que pretende escrutinar no ano seguinte, tendo em atenção o seu interesse ou relevância política e sejam ou não propostas de atos legislativos. Além desta seleção, isto é apenas uma das vias de escolha das propostas que nós escrutinaremos, poderão haver ainda outras, como direi à frente. A Comissão de Assuntos Europeus seleciona um deputado autor de parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia. Quando recebe os pareceres das comissões parlamentares, esse deputado elabora o seu parecer para incluir as iniciativas selecionadas pelas comissões parlamentares e apresentar propostas para escrutínio de iniciativas das competências da competência da CAI. E delibera sobre quais essas iniciativas europeias a escrutinar no ano seguinte, apresentando um projeto de resolução a ser votado em plenário. Penso que isto é até como até agora. Com base na resolução do plenário, a CAI distribui às comissões parlamentares as iniciativas europeias da Comissão Europeia para escrutínio. Portanto, com base nessa resolução, ou para escrutínio, se forem selecionadas por essas comissões, ou para mero conhecimento, se as comissões forem competentes, mas não tiverem selecionado essas iniciativas. Se forem iniciativas legislativas, a CAI dá conhecimento desse facto e do prazo, embora, quando não sejam iniciativas selecionadas, o envio seja só para conhecimento. Quanto às iniciativas selecionadas previamente, a Comissão Parlamentar Competente designa relator e informa a CAI. Isto depois poderá ser traduzido num esquema, não é? Portanto, como fizemos. A Comissão Competente pode promover pedidos de esclarecimento em articulação com a CAI, obtenção de informações, realização de audições e audiências, etc. Esse relatório, este ponto é importante, deve sobretudo abordar as questões de substância da iniciativa e implicações que tenham para Portugal, bem como se o objeto de iniciativa recai no âmbito de matérias de competência legislativa reservada à Assembleia da República. Pode também analisar a base jurídica e a observância dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Até agora, como sabem, nós temos cingido, sobretudo, ao princípio da subsidiariedade. E depois diz-se também que as conclusões devem discriminar, devem separar, as questões de substância e as questões de observância dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Esse relatório vem remetido à Comissão dos Assuntos Europeus, dentro do prazo que é referido no envio da iniciativa. A CAI recebe o relatório e nomeia um deputado autor do parecer. O parecer da CAI deve conter a análise da base jurídica, quando aplicável, também a análise da observância dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Pode também, se considerar relevante, conter referências a questões de substância e implicações para Portugal. Recordo, por exemplo, temos hoje aqui um sobre a questão das cotas, onde poderá também haver, por exemplo, nesse caso. O parecer da CAI inclui em anexo também os relatórios das comissões competentes. Se não existir para si próprio da CAI, esta comissão pode deliberar remeter o relatório da comissão competente quando exista, assumindo esse relatório como parecer da Assembleia da República. Se o parecer não suscitar quaisquer questões de subsidiariedade, é remetido à Sra. Presidente da Assembleia da República para ser enviado às instituições europeias no âmbito do diálogo político e ao Governo para ser publicado em diário da Assembleia da República. Também é publicado no IPEX pelos serviços da CAI e será traduzido em inglês se suscitar comentários ou questões consideradas relevantes para a publicação nesse instrumento de informação internacional. Se suscitar questões de subsidiariedade ou recair no âmbito de matéria de competência legislativa reservada, portanto, não tem de suscitar questões de subsidiariedade, basta que recaia no âmbito de competência reservada, e for aprovado na CAI, deve então ser preparado um projeto de resolução que contenha tal reason opinion, ou parecer fundamentado, que deve ser agendado para plenário com urgência. Isto, respeitando o prazo de 8 semanas. Depois, isto é um escrutínio com base no programa de trabalho. A linha B, escrutínio com fundamento emotivo relevante. Sempre que esta comissão, por algum deputado, pelo grupo parlamentar, tiver conhecimento que certa iniciativa europeia que não tenha sido selecionada para escrutínio, que não estava prevista no programa de trabalho, ou tratando-se de proposta de ato legislativo proveniente de outra instituição europeia, do Banco Central Europeu, etc., suscite reservas fundadas quanto ao seu conteúdo ou ao princípio da subsidiariedade, nomeadamente noutros Parlamentos Nacionais, por exemplo, porque a nossa antena em Bruxelas nos diz, através do IPEX ou através de uma carta de outro Parlamento, ou sempre que houver uma solicitação fundamentada por um deputado, por exemplo, de um deputado relator português do Parlamento Europeu, ou sempre que houver uma proposta de um deputado ou do grupo parlamentar, a Comissão de Assuntos Europeus pode solicitar à Comissão Parlamentar Competente, em razão da matéria, que ela escrutine a iniciativa. Ou, se estiver em causa a observância do princípio da sociedade e não houver tempo para cumprir o prazo de 8 semanas, assumir ela própria o escrutínio dessa iniciativa. É uma segunda via. Quanto a documentos de consulta da Comissão Europeia, livros verdes e livros brancos, quando a Comissão de Assuntos Europeus receber um documento deste tipo, coordenará o escrutínio desta iniciativa sem prejuízo da Comissão Parlamentar Competente em razão da matéria também poder fazer, também poder escrutinar. Assim, designará deputado autor de parecer, enviará a iniciativa para a Comissão Competente, preparará em articulação com a Comissão Parlamentar Competente a melhor forma de escrutinar a iniciativa, designadamente através da obtenção de informações junto das instituições da União Europeia, contato com os setores relevantes, troca de informações com outros parlamentos nacionais, audições, deslocações, etc. A Comissão Competente pode elaborar o relatório, que será anexado ao parecer final da CAI. Por último, escrutínio de documentos preparados pelo Conselho Europeu. Com base nas agendas dos Conselhos Europeus e nas informações prestadas pelo Governo, em plenário ou em comissão, a CAI designará deputado autor de parecer responsável pelo acompanhamento de um tema considerado com relevância política pela CAI. Isto é uma nova atividade. Portanto, trata-se de acompanhamento de temas que estejam em documentos preparados no Conselho Europeu, que sejam considerados como temas com relevância política. Nós não temos feito isso até agora. Isto é importante, designadamente, considerou-se que era importante no quadro desta organização em que vários temas passam do Conselho Europeu para o Conselho Europeu, antes de se traduzir ainda em propostas concretas. O deputado autor de parecer acompanhará a temática e apresentará parecer sobre o tema, que a CAI pode considerar um parecer intercalar ou um parecer final. Em qualquer dos casos, pode deliberar a Comissão que os pareceres sejam enviados ao Governo e ou às instituições europeias no âmbito do diálogo político. Senhores deputados, estes são estes 4 pontos, portanto, escrutínio com base no programa de trabalho, com um fundamento emotivo relevante de documentos de consulta da Comissão Europeia e de documentos preparados pelo Conselho Europeu, que resultaram do trabalho que, agradeço novamente, foi iniciado pelo Sr. Deputado Alberto Costa e pelo Sr. Deputado Costa Neves, e temos aqui este documento para aprovar, isto depois poderá ser trazido num esquema, Eu queria perguntar aos senhores deputados se têm intervenções sobre esta matéria, pretendem já tratar do tema hoje, querem adiá-lo, podemos aprovar isto e pedir para isto ser traduzido num esquema que eu trarei aqui novamente. Senhores deputados. Pergunto se alguém quer intervir sobre esta matéria. Senhor deputado Sérgio Oliveira, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para felicitar, quero os colegas, deputado Carlos Costa Neves, como o Sr. Deputado Alberto Costa, pela qualidade do relatório elaborado, e simultaneamente a Doutora Maria João Costa, por esta síntese, ou não só síntese. No entanto, gostaria também de, se pode pôr aqui neste tema uma ideia, relativamente às iniciativas europeias. Nós escrutinámos 27% de todos os parlamentos europeus, isto é, se todos os parlamentos europeus tivessem 100%, nós fizemos 27% das iniciativas europeias que foram aqui escrutinadas pela CAE. E, portanto, penso que seria fundamental não perder a ligação com as outras comissões, a elaboração de relatórios pelas outras comissões, mas, simultaneamente, também pedir se isto poderia, enfim, ultrapassar um pouco esta aparente burocracia de que esta comissão enferma, na leitura destes pareceres e na aprovação dos mesmos, e termos um espaço também reservado a outros temas europeus de interesse que pudéssemos ouvir, nomeadamente, personalidades no âmbito de cada uma das matérias. Portanto, sei que está aqui, enfim, de alguma forma, isto está contemplado neste relatório da Doutora Maria João Costa, como estava também, aliás, nos colegas que referi. Mas, no entanto, gostaria, Sr. Presidente, que encontrasse uma fórmula mensal, uma reunião, pelo menos, em que pudéssemos realmente ouvir personalidades identitárias, e lemos Passos Schenk, por exemplo, que hoje vai ser aqui discutido, a política agrícola comum, a política económica, etc., que poderia, enfim, de alguma forma envolver-nos um pouco mais e tornar estas reuniões não tão, às vezes, sem sal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado, a novidade aqui é esta, enfim, além de uma reformulação geral da metodologia, este escrutínio de documentos que estão no Conselho Europeu, que nós vamos ter, tendo conhecimento, ou temas que estão sobre, com base nos documentos que forem públicos ou que nos forem enviados. Quanto a outras audições, eu aguardo propostas nesse sentido. Portanto, eu entendo que não me cabe a mim suscitar essa iniciativa, mas sempre que houver, promoverei. Senhores deputados, mais contributos sobre a metodologia. Eu não sei se estão disponíveis para votar este documento hoje. Eu talvez pedisse, caso ele seja aprovado, que, na medida do possível, se fosse traduzido num esquema. Seria o passo seguinte, para depois poder ser apresentado à Conferência de Presidentes e enviado às outras comissões. Senhores deputados, podemos considerar aprovado este documento, então? Posso meter a votação? Há votos contra? Abstenções? Não? É aprovado e eu vou pedir aos serviços se... Senhor deputado Costa Neves, se na medida do possível, fazem um esquema... Eu queria também felicitar a síntese que foi feita pelos serviços com base nestes contributos e na discussão que teve aqui lugar na semana anterior. Sr. Deputado Costa Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Apenas para referenciar que este parece ser um momento importante da vida quer da Comissão, quer do Parlamento, em relação ao escrutínio que faz das matérias europeias. Dizer que foi muito gratificante trabalhar com o Sr. Deputado Alberto Costa nesta matéria, na busca das melhores soluções, principalmente na recolha das sensibilidades das senhoras e dos senhores deputados em relação a esta matéria e à experiência anterior. Dizer também que o envolvimento dos serviços de apoio da Comissão nas várias fases da preparação deste trabalho foi obviamente muito importante e o próprio interesse com que o Sr. Presidente da Comissão seguiu esta matéria obviamente também foi um estímulo. E, portanto, depois desta votação, pensei ser importante referenciar estes aspectos, até porque a alteração a que se procede é bem profunda na busca de deixarmos fazer coisas que aparentemente se foram tornando pouco mais que inúteis. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos ver agora como é que conseguimos operacionalizar, como se diz, esta resolução. Eu pedia realmente que isto fosse traduzido num esquema, para também depois dar conhecimento às outras comissões. Sobre esta matéria, Sr. Deputado Alberto Costa, também?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria agradecer a colaboração e a qualidade da contribuição dos serviços para este texto. Agradecer também as palavras do Sr. Deputado Costa Neves e resumir em 4 ou 5 ideias o que me parece importante e ser assinalado neste momento. Primeiro, nós, aprendendo com a experiência que vivemos todos, introduzimos uma concentração significativa nos nossos esforços. Em vez de o dispersarmos por mais de uma centena de tópicos, vamos esforçar-nos para nos concentrarmos numas dezenas de tópicos. E para com isso, sermos mais eficientes e suscitarmos mais consequências políticas. Coisa que até agora não tem sido a regra. E, portanto, essa melhoria da avaliação e essas novas consequências são de esperar mais deste sistema do que do anterior. É legítimo pensar isso, não é? Por exemplo, nós, se verificarmos, quer o nosso caso, quer o caso europeu, os casos de cartão amarelo e de cartão rosa, são nenhuns. Se falarmos em diálogo político, por cada 100 vezes em que essa prática foi seguida, 3 ou 4 vezes a resposta teve a ver com as questões suscitadas, nas outras não teve realmente a ver, foi uma reafirmação de propósitos anteriores. E, portanto, se nós melhorarmos com esta nova prática, no sentido de o que nós dissermos ter de ser ouvido e respondido, e o cartão que nós levantarmos poder ser correspondido também por outros parlamentos e ter alguma hipótese de resultar, seria um bom prémio para esta mudança. Por outro lado, o Conselho Europeu realizou, sob o Tratado de Lisboa, realizou uma grande apropriação de poder político, de poder de escolher, de poder de programar e de poder de condicionar o trabalho legislativo. Uma enormíssima apropriação. E, portanto, esta orientação no sentido de, através de relatórios e de intervenções precoces, podermos seguir a evolução das suas opções e dos seus propósitos, é algo de importante, sob pena de ficarmos a jusante, como acontece em tantas outras criações internacionais que só chegam no momento de estarem completas e de precisarem apenas de uma ratificação nevarietur e sem possibilidade de mudar. E, portanto, esse ponto parece-me importante. Finalmente, era importante que decorresse, conforme parece que ele permite, este esquema permite uma valorização do papel do relator. O relator passa a ter menos matérias, mas mais possibilidade e mais tempo a se ocupar delas, passa a poder recorrer a outros instrumentos, passa a poder conduzir dossiês de mais cedo até mais tarde, com uma certa constância e, portanto, com motivos de interesse adicional e com a possibilidade de desencadear efeitos políticos, que é o que certamente, na generalidade destas matérias de que nos ocupamos todos, está fora do nosso alcance, desencadear qualquer efeito político. A ideia aqui era justamente permitir que isso pudesse acontecer. E, portanto, eu também queria terminar agradecendo todos os contributos e esperando que este sistema, eventualmente a ser adotado após a aprovação da seleção de temas decorrentes do programa de trabalho da Comissão, que seria talvez a altura própria para se iniciar um novo esquema, que este esquema corresponda a este propósito, que foi muito de aprender com uma experiência que para muitos de nós foi trabalho europeu, mas foi um trabalho europeu muito burocratizado e, em muitos casos, muito inconsequente, que nós quisemos melhorar. Um agradecimento especial ao Sr. Deputado Costa Neves por todo o...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou pedir para que seja transformado num esquema e vamos ver quando é que começamos a aplicar esta nova metodologia, talvez, não sei se em fevereiro, vamos ver quando é que... Eu voltarei aqui com isso. Depois... Sr. Deputado, vamos passar então ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos, a precisão e votação de parceiros elaborados no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Primeiro parecer, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera um regulamento anterior, que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transpor as fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa obrigação. O Sr. Deputado Honório Novo é o relator. Dá aqui algum feedback?
É. Estou a perceber algum eco. Não, o meu não estava ligado. Mas... Bom, caros colegas, este parecer é sobre um regulamento de 2001, que à partida fixa duas listas. Uma lista chamada positiva, isto é, a lista dos países terceiros cujos nacionais não necessitam de visto para entrar na União Europeia, nas fronteiras externas, digamos assim, e uma outra lista, a lista negativa, isto é, a daqueles nacionais de países terceiros que necessitam desse visto para entrar nas fronteiras externas. Este regulamento tem sido objeto de alterações ao longo dos últimos anos, dos últimos 11 anos, porque ele é de 2001, foi alterado 8 vezes, e esta é mais uma alteração. E a alteração, normalmente, como é fácil de concluir, ou é pela inclusão de mais países numa das listas, ou pela retirada de uma das listas e inclusão na outra, conforme, enfim, a evolução política, a evolução fundamentalmente política, e os critérios adotados pela União Europeia vão determinando a inclusão numa ou outra das listas. Esta lista é elaborada sob proposta dos Estados-membros, isto é, os Estados-membros vão apresentando sugestões no sentido de incluir ou transferir países de um lado para o outro. E neste caso e nesta alteração, a Comissão recebeu sugestões apenas de transferência de determinados países da lista negativa, isto é, países que necessitavam de visto, para a lista positiva, isto é, para países que deixam ou passarão a deixar de necessitar de visto. E, nessa conformidade, o regulamento, agora alterado, suponho que pela 9ª vez, pretende transferir da lista negativa para a lista positiva um conjunto de países de estados insulares de Caraíbas, países como Dominica, Granada, Santa Lúcia, São Vicente e Grandinas, Trinidade e Tobago, outros países, estados insulares do Pacífico, uma lista de vários países que aí estão, e ainda de nacionais britânicos que não tenham direito de residência no Reino Unido em permanência. Isto é a alteração fundamental do regulamento, isto é, a inclusão em lista positiva de tudo aquilo que eu acabei de dizer. E tem, no que diz respeito à lista negativa, uma formalização, pode chamar-se assim. Isto é, da lista negativa fazia parte o Sudão. O Sudão, como sabem, houve uma cisão nesse país que deu origem a dois Estados. Foi criado o Sudão do Sul. E o que se propõe é que na lista negativa deixe de aparecer não apenas o Sudão, mas os dois. Isto é, os dois Estados que deram origem a esta, que integram a lista negativa. Do ponto de vista da subsidiariedade, a primeira comissão que analisou este regulamento considera não haver ofensa ao princípio da subsidiariedade. Eu gostaria de sublinhar que esta é uma competência partilhada com os Estados-membros, mas julgo que a intervenção dos Estados-membros está feita através da elaboração da alteração ao regulamento, através de sugestão dos Estados, e, portanto, considero que, não obstante ser uma competência partilhada, este regulamento não viola a sua publicação, digamos assim, não viola o princípio da subsidiariedade. É isso que está em parecer. A iniciativa não viola o princípio de subsidiariedade e, naturalmente, em conformidade, considerar encerrado o processo de escrutínio da iniciativa.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu queria só...
Se me permite, sim, em anexo, naturalmente, o relatório da primeira comissão.
Muito obrigado. Eu queria agradecer ao Sr. Deputado a apresentação e a elaboração do parecer. E já agora queria também aqui registar que resulta desta alteração, acho que isto talvez tenha particular relevância para Portugal, ou para a comunidade histórica, pelo menos de língua portuguesa, que os cidadãos de Timor-Leste deixam de precisar de visto para a entrada na União até 3 meses. Portanto, não é muito... Entre esses estados do Pacífico está, não é um estado peninsular, enfim, só, mas está a Timor-Leste e, portanto, enfim, isto tem a relevância que tem, mas não queria deixar também de registar isto. É o único país de língua portuguesa que é afetado aqui diretamente por esta. Srs. Deputados, intervenções sobre esta matéria? Não há intervenções? Posso, então, submeter a votação o parecer? Votos contra? Abstenções? É aprovado por unanimidade. Sra. Deputada Catarina Martins apresenta um parecer sobre uma proposta de regulamento relativa aos gases fluorados com efeito de estufa. Sra. Deputada, pretende usar a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, é uma atualização do regulamento sobre gases fluorados que já existia. Terá necessariamente consequências no mercado interno, porque obriga especificações diferentes na produção de equipamentos como o ar-condicionado, mas é considerar a Comissão de Ambiente também, que não só é proporcional, tendo em conta o fim que pretende atingir, como está dentro do princípio da subsidiariedade, porque só a nível europeu é que se pode conseguir fazer esta harmonização.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto, o parecer, como foi dito, conclui pela conformidade, quer com o princípio da subsidiariedade, quer com o princípio da proporcionalidade. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. O parecer foi distribuído, é conhecido. Matéria de ambiente. Há também um parecer já nesse sentido da Comissão de Ambiente. Posso meter a votação, o parecer? Votos contra? Abstenções? É aprovado também por unanimidade. Aqui a linha C, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a melhoria do equilíbrio entre homens e mulheres no cargo de administrador não executivo das empresas cotadas em Bolsa e outras medidas conexas. Sr. Deputado António Rodrigues apresenta o parecer. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de uma proposta controversa, podemos chamar-lhe assim, que motivou alguma reflexão da minha parte, dividido que estava entre a execuibilidade e os princípios. Aliás, basta ver os documentos que acompanhavam a proposta da Comissão para ver precisamente em que é que se dividiam esta dúvida com que me confrontei. A proposta em si é clara e é simples. Alcançar até 2020, no conjunto das empresas cotadas em Bolsa, ou até 2018, no caso das empresas cotadas em Bolsa, mas que sejam ou tenham natureza pública, alcançar nas situações de administradores não executivos uma cota até 40% ocupada por mulheres. Olhando aos quadros da realidade atual no conjunto dos 27 Estados, estamos a uma distância avassaladora. Há Estados, principalmente os Estados de países menos financeiramente menos desenvolvidos no conjunto da União, que têm taxas de participação das mulheres nestas situações da ordem dos 2%. E não há nenhum Estado, neste momento, no conjunto dos 27 Estados, onde se verifique sequer uma aproximação a estes dados. E por isso eu dividi-me entre a execuibilidade desta medida e o princípio. O princípio parece-me óbvio e adequado. Não só, e estou à vontade para o dizer, porque não sou um fanático defensor deste tipo de causas, mas parece-me que é próprio e adequado que se fomente a participação das mulheres também na vida empresarial. É um hábito com o qual nós já nos confrontamos na política, mesmo em termos de nacionais, não é um hábito, infelizmente, e não decorre por mera... por deixarmos andar, passa a expressão, que isso ocorra nas empresas, e muito menos nas empresas cotadas em Bolsa, que têm grande dimensão e maior relevância do ponto de vista económico. Daí que a Comissão tenha assumido isto como uma questão de princípio, no sentido de levar à formalização do princípio de igualdade do género e na tentativa de impor soluções no quadro legislativo, e adotou esta proposta de regulamento que agora somos confrontados, que basicamente se subsume a isto. que é o facto de se prever até nos próximos 7 anos que os cargos de administradores não executivos venham até 40% a ser ocupados por mulheres em empresas cotadas em bolsa. E é simplesmente esta a questão. E é a questão de princípio que aqui está em causa, que eu suporto enquanto princípio, embora tema, volto a dizer, tema de alguma falta de execuibilidade que isto possa vir a ter, atendendo à grande distância que existe entre a realidade atual e o futuro. Espero, e julgo que é também nesse sentido que eu apoio esta proposta no parecer que apresento, espero que nestes próximos 7 anos possa de facto haver uma nova geração de administradores, de gestoras, passo a expressão, de gestoras que possam assumir estas funções e que haja esta obrigação, até porque, neste caso, tal como se demonstrou na política, foram e são decisões felizes. É fomentar uma maior participação e elevar a que haja uma maior diversidade, não são os termos porventura mais adequados, mas que possa haver aqui uma maior participação de mulheres em empresas e com outra sensibilidade junto daquilo que é a realidade económica dos vários países. A prova de que esta matéria é controversa é aquilo que aconteceu ou está a acontecer no quadro dos parlamentos nacionais dos vários Estados europeus. Tem havido também aí, por um lado, como de costume, há muitos parlamentos que não se pronunciam ou que protestam não se poder pronunciar em tempo oportuno, mas tem havido também aqui algum tipo de posições contrárias. Desde logo, levantando a questão da subsidiariedade, já lá iremos, mas também levantando a questão da execuibilidade relativamente a esta matéria e principalmente repudiando esse tipo de situações. Julgo que, pelos dados que nós temos até agora e que o nosso antena em Bruxelas nos fez chegar, entretanto, não há ainda fundamentos suficientes, ou não há pelo menos pareceres suficientes para pôr em causa a proposta da Comissão. Não obstante isso, há um empenho político tremendo da Comissão, nomeadamente da Sra. Vice-Presidente Viviane Reding, relativamente a esta matéria, que foi visível junto aos contactos que fez junto do Parlamento Português e até junto do Governo Português. E, portanto, eu julgo que há aqui uma vontade política tremenda em ver aprovada esta proposta. Não é essa a questão que me motiva, mas é esta a informação que deixo. Do que diz respeito à subsidiariedade, o parecer conclui que a iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, uma vez que ela está focalizada na questão do princípio de igualdade do género e não em matérias concretas. Independentemente disso, julgo que a iniciativa, por si só e pelo princípio que representa, é feliz e relevante, precisamente porque só uma iniciativa deste tipo pode trazer transversabilidade a uma evolução nesta matéria no quadro europeu. Uma última nota para a discussão na primeira comissão, onde este assunto já foi abordado. Julgo que houve alguma controvérsia também na primeira comissão relativamente a esta matéria, principalmente no que diz respeito à questão da subsidiariedade, onde a comissão não se quis pronunciar relativamente a esta matéria, mas houve vozes que se levantaram relativamente à violação do princípio da subsidiariedade nesta matéria, entendendo alguns colegas nossos nessa comissão de que esta era uma matéria que se conseguiria consagrar de uma forma mais simples por ação do Estado, dos Estados-membros. Coisa, aliás, que também coincide com alguns pareceres que foram emitidos em parlamentos nacionais. Recordo, pelo menos, o parlamento holandês que tomou esta matéria e algumas observações no que diz respeito também a esta matéria no parlamento britânico. Independentemente disso, o meu parecer é no sentido de aprovar a proposta da Comissão, ou pelo menos invocar que não há aqui violação do princípio da solidariedade e que ela está em condições de continuar o seu percurso, continuando nós, principalmente pela natureza da matéria, empenhados em conhecer o respectivo desfecho e, obviamente, que isso faremos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tezanginho, pediu a palavra. Não sei se há mais intervenções para já. Alguém que deixe escrito. Sr. Deputado Tezanginho, por favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço a palavra para, e desde já fazendo este registro de que fui uma das vozes que se levantou no quadro da primeira comissão em relação às dúvidas que tenho sobre esta proposta diretiva. De facto, o que está aqui em causa é a representação equitativa de mulheres e homens nos conselhos de administração e que se insere, obviamente, num objetivo e numa crítica negativa em relação à representação deficitária de mulheres nestes lugares. E, portanto, esta proposta diretiva visa, assim, a criação de um sistema de discriminação positiva por considerar, portanto, que uma medida temporária, uma medida desta natureza de imposição de cotas cotas em empresas públicas e empresas privadas poderá obviar uma situação real de real injustiça no acesso, em particular das mulheres, aos lugares de decisão, sendo que varia no seu timing de aplicação em relação às empresas públicas até 2018, de uma forma também gradual, e depois às empresas privadas até 2020. Ora, independentemente da importância que reconheço à representação equitativa de mulheres e homens nos lugares de decisão, tendo em conta os objetivos subjacentes, que é, obviamente, a construção de uma sociedade igualitária, o princípio da igualdade que está aqui em causa, e que esteve, inclusivamente, subjacente a uma resolução do Conselho de Ministros relativamente recente, do ano passado, e que se consubstancia numa recomendação nesse sentido às empresas, ou seja, independentemente de reconhecer a importância desta matéria, tenho não apenas dúvidas em relação à eficácia de uma medida de discriminação positiva, que é por si só uma construção artificial da igualdade através de uma imposição de diferenciação, de uma compensação no quadro do princípio da igualdade, ponto 1, como também tenho dúvidas em relação à competência da União Europeia nesta matéria no que diz respeito à questão do princípio da subsidiariedade. Até porque, lado a lado com o princípio da igualdade, que é aquilo que naturalmente a União Europeia está aqui a invocar, tanto ao nível da Carta dos Direitos Fundamentais como das competências ao abrigo do Tratado de Funcionamento da União Europeia, lado a lado com o princípio da igualdade temos também outros direitos igualmente fundamentais, como é o caso da liberdade de iniciativa privada e como é o caso da própria propriedade privada, e que estão aqui a ser claramente restringidos em função de um objetivo que, para ser válido, tem que ser um objetivo que respeite o princípio da proporcionalidade nas suas três vertentes, ou seja, da adequação, exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito. E aquilo que eu pergunto é, quem é que afere se está ou não está a ser respeitada esta proporcionalidade? Quem é que afere, de facto, que em Portugal existe ou não existe e a partir de quando é que deixa efetivamente de existir a necessidade de uma medida que é de natureza temporária? A eficácia de uma medida de discriminação positiva depende claramente de uma avaliação, muitas vezes, da própria realidade nacional e até mesmo da cultura de um país. E por isso mesmo eu considero que estão em causa matérias que são claramente da soberania dos Estados e que se estará aqui a violar o princípio da subsidiariedade. Uma última nota, a título crítico, de observação e de reflexão a todos os presentes, sendo esta uma medida temporária, implica uma medida temporária, o que acontece? Nós temos entre nós uma medida temporária, que é a lei da paridade. Por ser uma medida temporária, a medida deixa de vigorar assim que se prossiga e que se consiga concretizar o objetivo que se visa, ou seja, a persecução da igualdade em causa. E, portanto, a pergunta que eu faço, sendo esta uma diretiva, e, portanto, sendo esta uma medida que vai ser imposta pela União Europeia, quem é que vai monitorizar esta lei? Quem é que vai determinar a cessação da vigência desta lei? E qual é que é o padrão de igualdade que se pretende aqui efetivamente prosseguir? E, portanto, independentemente da bondade da mesma, para nós, CDS, esta é uma iniciativa que viola claramente o princípio da subsidiariedade. Muito obrigada.
Sr. Deputado Honório Novo.
Sr. Presidente, eu não vou alongar-me em argumentos, eles foram também expressos na primeira comissão pelo deputado João Oliveira. Eu julgo que há dois planos, o plano do conteúdo desta diretiva e o plano da forma, e nós temos dúvidas quanto às duas partes. Quer quanto ao conteúdo, a eficácia de medidas desta natureza, a sua necessidade e adequação, e, por outro lado, do ponto de vista formal, a conformidade, de facto, com respeito do princípio da subsidiariedade. E não vou repetir argumentos, vou apenas sugerir que, se se verificar que há uma maioria de votos nesta comissão tendente à tese do Sr. Deputado António Rodrigues, que eu naturalmente respeito, de verificação de não violação do princípio de subsidiariedade, que em lugar de destaque, e face à controvérsia que não existe apenas cá, mas existe noutros parlamentos, que de uma forma adequadamente destacada, o Sr. Deputado António Rodrigues considerasse a hipótese de traduzir para fora do país aquilo que é a controvérsia desta diretiva nas suas nuances, isto é, dizer que o Parlamento Português ou a Comissão dos Assuntos Europeus se pronuncia pela não violação do princípio da subsidiariedade, não obstante a forte controvérsia que esta decisão gerou e que, naturalmente, não esquece, naturalmente, que a votação foi maioritária. Mas dar uma nota clara de que também cá em Portugal há, digamos assim, uma corrente ou correntes de pensamento que, por diversos tipos de razão, considera que, pelo menos, porque é isso que interessa, ou que deve interessar para as instâncias comunitárias, que há, do ponto de vista de uma significativa ou de significativas correntes de opinião, o colidir com o princípio da subsidiariedade. Já não vou, enfim, solicitar-lhe que faça uma reprodução dos argumentos de conteúdo, mas pelo menos, do ponto de vista da forma e do respeito com a violação do princípio, que esta nota fosse dada para uma melhor salvaguarda da posição pluralista do país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Catarina, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito sucintamente. Eu creio que a discussão que nós estamos aqui a ter, e no contexto estritamente da nossa comissão, se prende com a questão que a deputada Transangem levanta de estar ou não ferido o princípio da subsidiariedade. Ora, eu gostava de dizer que, respeitando as opiniões da deputada Teresa Anjinho e também do deputado, e as dúvidas que levantam do deputado Honório Novo, eu creio que não está aqui em causa verdadeiramente uma violação do princípio da subsidiariedade. E creio que não está por uma razão. Nós estamos a falar de uma competência que é uma competência partilhada, e daí a necessidade de aferir a violação ou não deste princípio. E nós estamos a falar da prossecução do princípio da igualdade nos 27 Estados-membros. Ora, aquilo que se conhece nos 27 Estados-membros quanto ao combate das desigualdades, permitam-me que eu diga assim, entre homens e mulheres, são dispares de Estado-membro para Estado-membro. E no caso concreto desta diretiva, obviamente que a sua transposição terá que ser feita de forma cuidada e tendo em conta os ordenamentos jurídicos nacionais para que eles não firam nenhuma das sensibilidades e, sobretudo, não firam os instrumentos essenciais nas nossas jurisdições, os instrumentos legais. Dito isto, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, eu creio verdadeiramente, independentemente daqueles que são mais fundamentalistas, menos fundamentalistas ou que são contra o objeto em concreto desta diretiva, acho que o princípio da igualdade nesta matéria se cumpre de forma mais eficaz ao nível dos 27 Estados-membros se houver uma ação concreta da União Europeia. E por isso mesmo eu diria, a esta Comissão compete avaliarmos se há ou não há violação do princípio da subsidiariedade. Eu diria em nome do Partido Socialista, creio poder dizê-lo aqui, com o Sr. Deputado Alberto Costa, para nós não há violação do princípio da subsidiariedade. Quanto ao conteúdo, se nós discordamos ou concordamos com ele, ele foi debatido na Comissão Permanente Especializada e cada um de nós terá a sua opinião. Eu devo dizer que sou favorável a uma discussão sobre o combate à discriminação entre homens e mulheres, tratamento entre homens e mulheres, designadamente no acesso aos cargos políticos ou profissionais, mas essa não é a discussão que nos deve focar aqui e por isso mesmo votaremos favoravelmente este parecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se o Sr. Deputado Relator, no final desta ronda, pretende usar a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu comecei a minha intervenção inicial precisamente dizendo que esta era uma matéria controversa e que me dividia entre a execuibilidade e o princípio. E abordei a questão da subsidiariedade apenas em último lugar e é para dizer que entendia que não havia, na minha opinião, violação do princípio da subsidiariedade. Continuo com essa perspectiva. No entanto, tenho a consciência de duas realidades. Tenho a consciência daquilo que foi a discussão no âmbito da primeira comissão e das posições dos vários partidos na primeira comissão e tenho a consciência de que esta não é uma matéria simples, nem podemos, nem porventura devemos abordar a questão do princípio da subsidiariedade sem curarmos do resto da matéria que aqui está em causa. Porque é impossível dividir estas duas matérias. Eu mantenho a posição inicial, nada do que foi dito altera aquilo que escrevi e que disse. No entanto, e se faço esta intervenção, é apenas para dizer que sou sensível ao argumento do deputado Honório Novo, no sentido de que, ao exprimir-se a posição do Parlamento relativamente a esta matéria, obviamente que se tem que exprimir aquilo que foi também a discussão da primeira comissão. E aí, a esse nível, significa que não houve aqui uma unanimidade. Independentemente disso, houve aqui, de facto, e há aqui, de facto, um largo consenso, partidário pelo menos, relativamente a esta matéria. E, especificamente, da forma como ele foi expresso. Mais até no sentido de que, porventura, esta é uma daquelas ações onde, acima da vontade dos Estados individuais, se conseguirá um efeito mais eficaz se houver uma ação em matéria de competência que é partilhada de, pelo menos, progredir. Pelo menos progredir. Eu não digo, e por isso é que disse que manifestava as minhas dúvidas iniciais e falei da execuibilidade de uma medida deste tipo, não é para se alcançar os 40%, obviamente, que me parece que não é executível, mas é obviamente necessário progredir e aqui é preciso dar um sinal à sociedade também empresarial. E por isso assumi este parecer. Comecei por dizer que não sou fundamentalista nestas matérias, mantenho, mas acho que há medidas que têm que ser tomadas e há posições que têm que ser assumidas. E por isso, aceitando a posição do deputado Honório Novo dizer que não é uma matéria consensual ou unânime, mantenho aquilo que afirmei até aqui relativamente a esta matéria.
Eu estava aqui tentado a fazer aqui só uma consideração abstrata. Parece-me que este caso é um caso interessante que mostra a relação entre os princípios de proporcionalidade, subsidiariedade e a avaliação da relação entre os meios e os fins, não é? Portanto, realmente, quando se diz que está em causa o conteúdo e não a subsidiariedade, o problema é que, se alguém entender que isto não atinge aqueles fins, também atinge que não podem ser mais facilmente atingidos. Também entende que não podem ser mais facilmente atingidos. A questão é essa. Mas há uma divergência, portanto, isso não há. Isto foi aqui patente e já tinha estado patente na primeira comissão. Mas é uma questão interessante. Esta pena que não seja cá também o Sr. Deputado Vitorino Canas, porque eu sei que ele também tem estudado estes temas da proporcionalidade. Sr. Deputado, não sei se há mais inscrições sobre esta matéria, portanto, o Sr. Deputado, o relator já tomou posição sobre a posição. Eu tinha duas. Primeiro tinha sido inscrita a Sra. Deputada Teresa Anjinho. Por favor.
Sr. Presidente, desculpe, é apenas para dizer. É preciso ter consciência de que as questões relacionadas com a igualdade e particularmente com a construção da igualdade são questões que estão muito associadas, para já são extremamente voláteis, flexíveis e associadas à cultura de um país e que vão sendo construídas, é um caminho que se faz caminhando. E reparem que as metas que estão aqui a ser impostas já por si só me colocam as maiores das dúvidas, para não falar de que o que está aqui em causa são exatamente para cargos não executivos. Ou seja, eu que sou efetivamente uma defensora da igualdade e que inclusivamente compreendo e defendi à data, não como política, a questão da lei da paridade, considero que nesta matéria em específico, esta é uma medida que poderá ser mais perniciosa do que eficaz naquilo que pretende atingir. Até porque existe todo um historial desta medida ao nível europeu. Porque inicialmente aquilo que se propunha ia muito mais além do que aquilo que agora efetivamente está aqui em cima da mesa, em que de facto são apenas para cargos não executivos. E portanto a questão para mim efetivamente é simples, respeitando obviamente todas as opiniões que são opiniões divergentes da nossa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Honório Novo também tinha pedido a palavra.
Eu estava a ouvir os diversos argumentos e concretamente, um dos argumentos aduzidos para a deputada Ana Catarina Mendes confesso a minha perplexidade quanto à possibilidade de, mediante a aprovação de uma diretiva que impõe e fixa determinadas metas, que a transposição para o direito nacional dos Estados-membros possa ser feita à, digamos assim, à vontade do freguês. Eu admito que os prazos possam ser fixados e alongados, mais ou menos alongados. Mas há coisas objetivas que impõe a diretiva que essas não podem fugir à sua transposição, ipsis verbis, para o direito nacional. E não vejo que haja hipótese dessa transposição ser feita sem a transposição das metas objetivas. Se não for assim, eu creio que o Estado que não fizer, e admitamos Portugal, poderá eventualmente ser objeto de uma ação movida contra o Estado português por incumprimento da diretiva. E nesta medida eu gostava de perceber como é que esta diretiva responde à partilha de responsabilidades desta matéria e como é que se viola ou não o princípio da subsidiariedade. Do meu ponto de vista, de facto, viola-se. Ao fixar metas, viola-se.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Houve aqui um prolongamento do debate. Mas eu penso que as posições estão claras, quer do Sr. Deputado Relator, quer das divergências que há, quer... Portanto, se não há mais inscrições, eu vou passar à votação. Pode ser? Sr. Deputado, então, vamos votar o parecer do Sr. Deputado António Rodrigues sobre esta proposta de diretiva sobre a melhoria do equilíbrio entre homens e mulheres no quadro de administrador, no cargo de administrador não executivo das empresas cotadas em Bolsa e outras medidas conexas. Votos contra. O CDS e o PCP. Abstenções? Não há. Portanto, o parecer é aprovado na ausência do Bloco de Esquerda com os votos contra do CDS e do PCP e favoráveis do PS e do PSD. Passamos ao ponto seguinte, Srs. Deputados, pedindo parecer de que é a autora, a Sra. Deputada Ana Catarina, justamente, comunicação da Comissão sobre o terceiro relatório anual sobre a imigração e asilo. Por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sobre esta comunicação serei verdadeiramente breve, porque de resto eu não elaborei parecer. E a questão que eu queria colocar à Comissão é que, uma vez que foi feito parecer pela primeira Comissão, pela Sra. Deputada Cecília Honório, que esta Comissão possa adotar esse parecer. Eu queria era deixar uma nota, Sr. Presidente, e explicar por que razão, no parecer seguinte, ver se há que eu dou por reproduzido na íntegra o parecer do Sr. Deputado João Lobo. Mas faz sentido, é uma proposta onde se deve aferir da violação ou não do princípio da subsidiariedade, tem outras, sobre um relatório, elaborar outro relatório, com a nota, Sr. Presidente, de que este é um relatório que, se eu tivesse que adjetivar, diria é fraco quanto ao seu objetivo. Isto é, não há uma análise verdadeira do impacto das várias medidas na política de imigração nos últimos anos, e sobretudo o ano 2011, que tem um fluxo migratório muito mais elevado, um aumento dos índices de imigração ilegal, que a Comissão Europeia dá como causas quer a crise económica em que todos mergulharmos, quer os fenómenos da Primavera Árabe, o que daqui decorre no concurso ou na corrida às fronteiras externas da União Europeia, externas e internas. Mas o que é verdade, Sr. Presidente, é que não há uma análise caso a caso. A espaço dá-se uma pincelada sobre a situação na Grécia, mas isso por si só não chega para se chamar um relatório sobre o impacto destas medidas. No fundo, a conclusão do relatório que está aqui em causa é de que a União Europeia terá que continuar a procurar o caminho para uma política comum de imigração. Mas diria que não faz muito sentido que esta Comissão se debruce mais do que estas considerações e, por isso, o relatório da Sra. Deputada Cecília Honório é suficientemente descritivo e sintético em relação ao relatório que a Comissão nos apresenta e dispensávamos nós, Comissão de Assuntos Europeus, de elaborar parecer se estivessem de acordo com isto.
Põe o não escrutínio. No fundo, trouxe-nos aqui uma proposta de não escrutínio. Não é uma nota de não escrutínio, mas é uma proposta verbal de não escrutínio. Sr. Deputado, eu pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Não há, ou invertendo isto, há alguma oposição e há algum interesse particular? Sra. Deputada.
Sr. Presidente, deixe-me precisar. Não há um verdadeiro escrutínio. Há uma tomada de conhecimento desta Comissão de um relatório, que é o terceiro relatório anual da Comissão Europeia sobre a política de imigração. Não é verdadeiramente escrutinável. Eu diria que é para nós tomarmos conhecimento. E só digo para assumirmos o parecer da primeira Comissão, porque ele foi elaborado pela senhora deputada Cília Honório, e acho que devemos ter respeito pelo trabalho que fez. Mas, verdadeiramente, há uma tomada de conhecimento do relatório, há uma informação, se quiser, não há um escrutínio, e por isso não está feita uma nota...
É, aliás, o que diz o parecer da primeira Comissão. Senhores deputados, sobre esta matéria, posso concluir que não há objeções, portanto, acompanham esta posição. Então, sobre este ponto, a Comissão enviará o parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, não fará um parecer próprio. Seguidamente, o parecer também, que é a relatora, a senhora deputada Ana Catarina, sobre a migração do sistema de informação Schengen 1 para Schengen 2, não é? Tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. O objetivo deste regulamento é o de se reformular num parecer, num único instrumento jurídico, vários regulamentos, várias decisões, em particular o Regulamento 1104 de 2008 e a Decisão 2008-839 do Conselho. Prevendo-se assim um regime jurídico revisto para a migração do SIS 1 mais para o SIS 2. No fundo, senhores deputados, tendo em conta que a discriminação, para quem estiver interessado em perceber quais são os passos que este regulamento traz, o senhor deputado João Lobo produziu um relatório na primeira comissão muito pormenorizado sobre o conteúdo desta iniciativa e, por isso, a única coisa que se coloca a esta comissão, que de resto também se colocou na primeira, é saber se viola ou não viola o princípio da subsidiariedade. Parece-me que esta é daquelas matérias que, evidentemente, só se alcança de forma eficaz se houver uma política comum nos 27 Estados-membros, embora, ao longo dos anos, este não seja o instrumento mais fácil de consensualizar e por isso é que nem todos nós pertencemos ao espaço Schengen. Mas este é um regulamento que estão convencidos os seus autores de que facilitará mais o trabalho dos Estados-membros sobre o espaço Schengen e por isso mesmo está concluído este processo. Ou este escrutínio, se quiser, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, temos aqui a descrição do conteúdo deste regulamento no parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais. Ambos concluem pela inexistência da violação do princípio da subsidiariedade. Trata-se de uma migração de um sistema e, portanto, enfim, não sei se o Sr. Deputado João Lobo, que foi também relator, pretende dizer alguma coisa sobre esta matéria ou se não sendo o caso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nada, apenas para felicitar, agradecer as considerações que a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes fez e mais nada, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito bem, Srs. Deputados, posso submeter a votação a este parecer? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade também. O Sr. Deputado Costa Neves apresenta uma proposta de parecer sobre uma proposta de regulamento que altera o regulamento sobre o quadro financeiro plurianual 2014-2020. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Esta proposta de parecer tem a ver com uma proposta da Comissão de Alteração de um Regulamento do Conselho que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020. É uma questão eminentemente técnica, não tem nada a ver com a discussão política sobre os montantes e a divisão das opções financeiras para o quadro financeiro plurianual da União Europeia 2014-2020, tem a ver praticamente com ir tentar evitar que o regulamento existente deixasse de considerar alguns aspectos essenciais. Portanto, digamos que é uma integração de lacunas, como aqui se explica e se explica no relatório que foi feito na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Tem a ver, por um lado, com a forma como se iam definir as dotações relativas à Croácia, tem a ver com o acautelamento de que a disponibilização de novos dados sobre o PIB terão consequências ou serão considerados, e tem a ver também com o aproveitamento ou ter em consideração previsões e projeções macroeconómicas mais recentes. Portanto, não fere o princípio da subsidiariedade, porque é uma matéria da competência exclusiva da União Europeia, portanto nem sequer a questão se põe. De novo, o entendimento que quer eu, quer a senhora deputada Helena André tivemos, de que, tendo a Assembleia da República tomado posição sobre duas propostas de resolução que precederam o último Conselho Europeu que se dedicou à questão das perspectivas financeiras, que seria de acolher aqui essas propostas de resolução, ou essas resoluções, aliás, já publicadas em Diário da República, considerando que isso marca uma posição assumida pelo Parlamento Português sobre as questões das perspectivas financeiras. Diremos que é um aproveitamento de oportunidade, a que eu não gostaria de chamar oportunismo, mas que é uma forma de transmitir às instituições europeias a posição recente que o Parlamento Nacional Português tomou sobre estas matérias muito recentemente, e que está, como dizia, já publicado, consagrado em Diário da República. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, não cabe a precisão do princípio de subsidiariedade em matéria de competência exclusiva está aqui também referida a... a posição sobre as dotações, penso que é aqui nos considerandos, não é? Porque isso está, não é?
Está nas conclusões.
Ou nas conclusões. Segunda conclusão. Muito bem. Senhores deputados, posso submeter à votação este parecer? Votos contra? Não há. Abstenções também não. É aprovado por unanimidade. Senhor deputado Sérgio Azevedo, apresenta também sobre a iniciativa não legislativa. Comunicação sobre luta contra a criminalidade na era digital, criação de um Centro Europeu da Cibercriminalidade. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto é, como já referiu, é uma matéria de iniciativa não legislativa, portanto, como sabe, não há lugar à verificação do princípio da subsidiariedade. Contudo, julgo que, tendo em conta o relatório que foi produzido pela deputada Isabel Oneto, onde também tive a oportunidade de participar, julgo que a Comissão de Assuntos Europeus pode subscrever as conclusões e os considerandos desse mesmo parecer, adotando como bom. Era só.
Portanto, também não há aqui a presença do princípio da subsidiariedade, é uma iniciativa não legislativa, o que se diz também na conclusão é que se prosseguirá o acompanhamento de futuros processos legislativos sobre esta iniciativa. Srs. Deputados, não sei se pretendem usar a palavra sobre esta matéria, criação deste Centro Europeu de Luta contra a Cibercriminalidade. Posso submeter a votação o parecer? Votos contra? Não há. Abstenções também não. É aprovado também por unanimidade. Vamos adiar à linha H, uma vez que não está presente a Sra. Deputada Relatora, deputada Maria Esther Vargas, não tem prazo, não é dramático. Passamos ao ponto 4, sobre as nomeações de deputados do Partido Socialista, penso que não há indicações, serão indicados depois. Portanto, a linha A fica feita, será indicado depois. A linha B, a proposta de decisão relativa a um Programa Geral da União para 2020 em matérias de ambiente, viver bem dentro das limitações do nosso planeta, PSD.
Deputado Bruno Coimbra.
Sr. Deputado Bruno Coimbra. Depois, também sobre o PSD, Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o anterior regulamento com regras sobre o controle do comércio de precursores de drogas entre as comunidades e comércio entre as comunidades e países terceiros.
Presidente, nós não temos nenhum problema de assumir a elaboração deste relatório, mas como num conexo a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes se especializou em questões relacionadas com os precursores de drogas, não sei se...
Nesse caso, faz-se-ia aqui uma troca, não é? Com o seguinte, talvez com o seguinte, então ficaria a Sra. Deputada Ana Catarina... ficaria a Sra. Deputada Ana Catarina, do PS, e o PSD ficaria com o seguinte, pode ser, proposta de decisão do Conselho sobre a conclusão de um acordo de cooperação relativo a um sistema mundial de GPS, GNSS, navegação por satélite, para utilização civil entre a Comunidade Europeia por um lado e a Ucrânia por outro. Pode ser? Quem é este? Quem é o relator deste? É a linha D. GNSS, acordo para um sistema de geolocalização entre a Comunidade Europeia e a Ucrânia. É um acordo de cooperação.
Deputada Cláudia Aguiar.
Senhora deputada Cláudia Aguiar. Relatório da Comissão sobre a aplicação de um regulamento do Parlamento e do Conselho sobre Estatísticas Comunitárias sobre Migração e Proteção Internacional, também PSD.
Deputado Sérgio Azevedo.
Senhor deputado Sérgio Azevedo. Comunicação da Comissão explorar plenamente o potencial de computação em nuvem na Europa, o Cloud Computing. PSD
deputada
também.
Deputada Lídia Bulcão.
Deputada Lídia Bulcão. O PS indica depois este seguinte, sobre o relatório intercalado sobre a aplicação do plano de ação relativo a menores não acompanhados. CDS deverá indicar relator sobre o relatório de avaliação sobre a diretiva relativa à conservação de dados. Sr. Deputado Rui Barreto. PSD, relatório da Comissão sobre o desenvolvimento do sistema de informação sobre vistos. PSD.
Deputado João Lobo.
Sr. Deputado João Lobo. E o PS indica posteriormente. Srs. Deputados, eu vou dar as atas como aprovadas, a não ser que haja alguma observação sobre elas. Podem fazer chegar à mesa as que houver. E o PS indica depois sobre este último. Não tenho mais nenhum assunto. Agradeço a presença. Podemos agora aqui votar questões fundamentais sobre uma vez que a presença da oposição é esmagadora.
Eu estou com alguma pressa.